Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal, eu sou Guaraci de Lima Silveira de Juiz de Fora, e nós estamos no último capítulo do livro, 11º capítulo, A Individuação. O livro é psicografado pelo Divaldo Franco e o escritor é a Joana de Ângeles. Então ela vai continuar aqui, então estamos estudando a abertura do capítulo. Ela vai estudar o seguinte: o eminente Dr. Carl Gustav Jung considerava, no entanto, a individuação como sendo todo um processo intrapsíquico duradouro e autônomo, através do qual a psique consciente assimila os conteúdos que permaneciam inconscientes na imensa área do inconsciente pessoal e coletivo. Então vamos lá. O Jung, ele trabalha o inconsciente pessoal e coletivo, né? Nós sabemos que o pessoal é o mais próximo da consciência e o coletivo é o mais arcaico, é o mais antigo, mais atávico. Então, o que que ocorre? À medida em que o espírito vai assumindo a consciência da sua evolução, dos seus trabalhos anteriores, dos seus projetos, das suas vivências, então ele vai se enriquecendo por elas. Então, veja bem, no inconsciente nós temos o campo das sombras, temos o campo dos complexos. A sombra é aquilo que não está na luz, a gente não pode dizer o que que tem lá, mas os complexos são os erros que nós cometemos, os enganos, os equívocos. Então, crio ali uma atmosfera eletromagnética que vai dar um processo de complicação, né? Um processo complicador, porque não faz parte da purificação do espírito. Então, para que o espírito se purifique, ele precisa de eliminar esses complexos. Então, à medida que nós vamos eliminando os complexos e não criando novos complexos pelo conhecimento da vida, a gente então não vai mais fazer coisas tão erradas assim. A gente vai modificando comportamentos, modificando pensamentos. E aí o que que ocorre? Os complexos vão acabando. Então, a consciência vai começando a tomar conta do inconsciente. Então, ela vai começar a lembrar de coisas que ela fez, de coisas que estão arquivadas, que fazem parte do seu conteúdo psíquico, arcaico, né, vindo de muito tempo. Então, isto é um processo de crescimento. Mas é preciso, primeiro, eliminar esses complexos e não cometer mais enganos. É o que muita gente faz. A pessoa, às vezes, melhora e vai fazer os mesmos erros. Ou então, não aceita modificar seus erros. São pessoas que são aquelas pessoas que não aceitam, que não, eu não abro mão disso. Ah, eu vou fazer isso. Bom, ele está dando consistência aos complexos, ela está se acumpliciando sempre com o lado errado da vida. Então, nós não estamos mais com a idade espiritual para isso, sabe, gente? Eu vejo muitas pessoas trombudas que não aceitam mudar, que acho que não precisa mudar, mas precisa, ou agora ou depois. Agora é com mais tranquilidade, depois eu não sei. Certo? Então, é o momento da conquista da consciência, do discernimento claro, da conscientização do si mesmo. Esse processo pode dar-se naturalmente ou através de cuidadosa psicoterapia. A Joana sempre, ela é muito favorável às psicoterapias. Claro, o psicoterapeuta vai nos ajustar às nossas necessidades de resolver os nossos problemas. Às vezes não são necessários os psicoterapeutas, mas sendo necessário, ela até aconselha a participar. Mas olha, veja bem, tem muita gente que vai para a analista para jogar os seus problemas para o outro resolver. Entendo que não vai resolver isso para você, não. Nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra, nenhum holístico, terapeuta holístico vai resolver seu problema. Seu problema é seu. Ele pode te ajudar, ele pode te orientar, te dar um norte para você fazer aí a sua adequação a um campo melhor. Mas o complexo foi criado por você no momento qualquer, você que tem que resolver, certo? Que isso fique bem claro. Porque eu vejo muita gente pagando aí psicólogos, psiquiatras e outras terapias, pagando caro, achando que vai sair de lá milagrosamente curado. Ele só vai te ajudar. O processo é nosso. Porque só nós temos condições de resolver isso. Quando nós criamos o problema, ficou arquivado no nosso inconsciente o caminho da criação do problema. E só nós temos o caminho de volta. É como uma fita de vídeo que você vai para frente e vai para trás. Então você vê a origem do problema, né? Quando você volta a fita. Só nós temos isso. O psicólogo, o psiquiatra ou psicoterapeuta de outro segmento, ele não tem esse rolinho de fita. Ele só tem uma possibilidade. Ele pode ajudar, né, trazer do inconsciente. Ele pode ser um amparador, um acolhedor, mas não aquele que vai fazer. O próprio Jesus falava quando ele curava, né? Não fui eu que te curei, foi tua fé. Ou seja, foi a tua participação. Percebe? Graças a essa conquista, é possível separar a personalidade individual do coletivo ao tempo em que se adquire consciência de responsabilidade social e humana pelo coletivo. Não é? A gente tem que entender que nós participamos de um conjunto de pensamentos, de vibrações, e esse conjunto está na razão direta da nossa necessidade. Na hora que nós não precisarmos mais desse coletivo que nós estamos inseridos, nós vamos passar para um outro coletivo, mas sempre como coletivo, porque há um amparo, as frequências se equilibram e se amparam, entendeu? Então, por exemplo, na hora que eu não precisar mais do plano físico do sistema Terra para eu evoluir, aí eu virei menos vezes aqui e vou ficar mais nos planos espirituais, onde tem outros coletivos que vão me ajudar. Então, essa é a evolução lógica, consciente, tem que ser feita assim. Senão, minha gente, não adianta nascer e renascer, morrer, não adianta isso. Isso aí é um processo, é um fenômeno, mas você não adquire forças através do fenômeno. Você tem que fazer o seu lado acontecer. Você tem que vencer as suas dificuldades, vencer as suas ansiedades, vencer os seus contornos do medo, vencer essa questão terrível do não perdão, que isso atrasa muito a vida de todo as vidas de todos nós. Eu estava assistindo essa semana uma palestra de um grande psicólogo, de um professor, de emérito professor de uma das academias brasileiras, e ele estava dizendo isso: olha, se as pessoas soubessem a quantidade de traumas que o não perdão gera, e esses traumas geram enfermidades, a pessoa ia pensar muito na questão do não perdoar, porque geram muitas doenças mesmo, porque o não perdão gera um campo eletromagnético muito negativo. E esse campo tem frequência, essa frequência atua, isso é científico. Isso já não é mais uma questão assim, digamos, religiosa, moral, ética. Não é só isso, é uma questão científica. Então, se eu tenho uma raiva de alguém, um ódio de alguém, eu não perdoo aquela pessoa, primeiro eu tenho que entender que aquela pessoa só fez alguma coisa contra mim, se é que fez, porque eu merecia. Se eu não merecesse, ninguém faz nada contra mim. Ninguém. Deus não permite. Ninguém tem o direito de chegar na minha vida e fazer uma coisa que eu não que me prejudique. Não, ninguém. Só tem uma chance: eu abri a porta. Ou no presente ou no passado, a porta estava aberta. E da pessoa penetrou por ela. E por que que penetra? Para não chamar atenção. E o que que a gente faz? A gente guarda raiva. Olha, a pessoa que está me ajudando, que está me consertando, me dando força para consertar, e eu vou ficar com raiva daquela pessoa? Pelo contrário, eu tenho que agradecer aquela pessoa. Emmanuel fala, são os nossos instrutores. Nós temos que agradecer, né? Guardar a mágoa da pessoa. Esse processo é longo e não se dá de um para outro momento. Ainda segundo o mestre de Zurique, né, Jung, a primeira fase da existência humana é dedicada ao desenvolvimento e à formação do eu. Posteriormente, a partir dos 40 anos, tem início o crescimento que conduz o ser à conquista de si mesmo, de um si mesmo psíquico, integrado. Isto não equivale a dizer que muitos indivíduos não consigam a sua realização, que ocorreria somente após a referida idade. Sucede, porém, que na maturidade Quando os conteúdos psíquicos encontram-se com mais harmonia em razão das conquistas psicológicas de toda a trajetória vivenciada, o autoencontro torna-se mais fácil. Exato. A maturidade, tudo pode acontecer. Não quero dizer com isso que os jovens não possam, que as pessoas da primeira idade madura, por volta de 22, 21, 22 anos para frente, não consiga, mas a maturidade, as experiências, os embates da vida nos dão mais condições de resolvermos as questões perante nós mesmos, né? Então, quando eu era criança, eu falava como criança, ou quando eu era menino, eu falava como menino, eu agia como menino. Agora que eu cresci, eu vou agir como homem, isso é de Paulo de Tarso, né? Então, é preciso que a gente entenda desse jeito. Nós temos que aproveitar a encarnação, porque essa encarnação é rápida, mas ela também tem ciclos. E se eu souber aproveitar cada ciclo da minha encarnação, eu estarei utilizando esse tempo divino que eu tenho para crescer dentro dele. Casos há, no entanto, em que os distúrbios, por sua vez, mal conduzidos durante toda a existência, nessa fase estaria acentuando-se, desencadeando transtornos graves. Ainda mais porque se iniciam, mais ou menos nesse período, as primeiras mudanças orgânicas que respondem pela andropausa, pela menopausa, com as suas variantes que dizem respeito à idade cronológica. Veja bem, sou jovem, resolvo então experimentar a droga lícita e a não lícita. Resolvo experimentar o tabaco, resolvo ter uma vida de vigília. Durante a noite, noites frias, aí como eles dizem nessas baladas, olha, eu estou machucando o meu corpo, não só o corpo físico, mas também o corpo psíquico. Como é que eu quero ser uma pessoa que vai produzir um bem qualquer, seja na prestação de serviço ou em alguma indústria, se eu já chego lá completamente desorganizado, desarvorado? Eu digo para você, jovem, cuidado com a tua encarnação, não brinque com ela, não vá na onda dos outros. Infelizmente, eu vejo muitos jovens que, quando chegam nas universidades, eles entram nas ondas daqueles jovens que não tiveram essas instruções. Você é espírita, já sabe disso. Então, mantenha-se. Seja careta, se for necessário, para você não ter que fazer careta depois. É preciso entender isso, minha gente. Não percam a encarnação. Se Deus quiser, na minha próxima juventude, na outra encarnação, já está bem melhor, né? Mas por hora, as coisas são muito difíceis para o jovem. O jovem tem que ter muita força, sabe? E tem muitos adultos aí que gostam de estimular os jovens a isso. O que tem, minha filha? Bebe um pouquinho. Que tem se usar uma roupa mais curta? Que tem? Sabe, eu vejo muito pai, muita mãe estimulando o erro. Cuidado com o que você fala, meu pai e minha mãe, cuidado. Porque se esse espírito se der mal na vida, você é responsável. Ofereça só coisas ligadas ao bem. Minha gente, é o seguinte: nós estamos dentro de um período, de um ciclo muito, muito complexo. Ou a gente assume definitivamente, verdadeiramente, o Evangelho do Senhor Jesus, ou não vai dar para nós aqui mais não. Lamento, mas não vai dar. As frequências vão mudar e eu não vou me adaptar à frequência. Aliás, a gente já não está se adaptando. Os mais velhos reclamam que o tempo passa muito depressa e o jovem não está falando nada disso. O jovem vive com naturalidade o tempo dele. Então, isso já é uma amostra. A busca da individuação constitui o grande desafio existencial, especialmente para aqueles que conduzem as pesadas cargas procedentes das reencarnações passadas, que desencadeiam conflitos e tormentos que necessitam de convenientes psicoterapeutas a fim de serem superados, já que esses fatores ultrapassam os conhecidos conteúdos responsáveis pelos transtornos neuróticos e psicóticos. No espírito, portanto, jazem as causas profundas do desequilíbrio que deve ser revertido durante o processo libertador pela individuação. E assim Joana termina a sua introdução ao capítulo. No próximo áudio, nós vamos entrar, então, no ser humano e o self. Vou ficando por aqui, agradecido pela sua presença conosco nesses estudos, já no seu término, e que Jesus continue abençoando a sua vida e seu lar.